cenas memoráveis. Na cena memorável de hoje, nós vamos ver a sogra que a nora amou. A sogra que a nora amou. Veja que eu poderia ter dado o título A Nora que Amou a Sogra, mas eu preferi dizer A Sogra que a Nora Amou, porque o que está em evidência, de alguma forma aqui, é a sogra e o amor da nora por ela. Abra sua Bíblia, por favor, em Rute, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15, do verso 15 ao 19, Rute, capítulo 1, de 15 a 19. Noemi diz assim: olhe, sua cunhada Orfa voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Rute: você deveria fazer o mesmo. Rute respondeu: não insta comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Rute estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Amém. Segundo os para-choques de caminhão, veja bem, para-choques de caminhão denunciam que são os homens que mais se incomodam com as sogras. Será verdade isso, Júlio? Agora, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Cambridge, quem mais reclama mesmo das sogras são as mulheres, as noras. 60% das noras contra 15% dos genros que foram estudados pela psicóloga Terry Apter. Mais noras tinham problemas com sogras do que genros. Mas será que o direito, a reclamação, é sempre dos genros e noras e nunca das sogras? A mesma pesquisa, que aliás deu origem a um livro que não está em português, o título do livro seria O que você quer de mim aprendendo a se relacionar com os sogros. A mesma pesquisa que deu origem ao livro aponta que noras e sogras reclamam umas das outras em proporções idênticas. Como as duas são feitas da mesma carne e osso que o restante da humanidade, as reclamações divididas são um bom indício de que, se às vezes quem exagera é a sogra, outras quem azeda a relação é a nora. Mesmo que quem ganha fama nos para-choques de caminhão ou de caminhões sejam as sogras, coitadas. Nesse sentido, eu agradeço a Deus porque eu nasci sogro. Aliás, só do Samuel. Eu ainda não quero ser sogro com relação a Isabela. A psicoterapeuta familiar, o nome dela é Elizabeth Menezes, ela diz que a imagem da sogra problemática é uma construção cultural. Eis o que ela disse. Ainda que ganhe respaldo psicanalítico diante da hipótese recorrente de que a sogra pode ver na nora uma ameaça que tenta roubar dela o filho, a psicanálise acaba trazendo isso não significa que esse seja um problema padrão das sogras, muito menos que elas sejam as únicas que podem encontrar obstáculos na relação. Não existe um papel mais ou menos problemático no triângulo nora-sogra-filho. E a psicoterapeuta diz: os indivíduos vão se comportar de acordo com as relações que construíram ao longo da vida. A mãe pode ser ciumenta. O filho pode ser dependente. A nora pode ser territorialista, antes mesmo do casal se formar. E quando todos partem de relações saudáveis, diz a psicoterapeuta, é difícil criarem neuroses pelo simples fato de construírem uma família, fecha aspas. Quando a gente observa as principais reclamações que sogras e noras fazem umas das outras, gente, fica evidente uma coisa: a culpa é sempre do coração pecaminoso. Porque a verdade, como nós vimos através das opiniões dos psicoterapeutas, a verdade é que sogras não são bruxas e noras também não são princesas. Ambas são pecadoras. Quer ver uma coisa? Vocês sabem quais são as principais reclamações que noras fazem sobre sogras? Sogras, apertem os cintos. Ah, pastor, ela é manipuladora e sempre quer ter a atenção. Segundo, a sogra não respeita meu espaço. Terceiro, a sogra se mete nas nossas decisões, dá opinião demais. A sogra tem ciúme do filho. A sogra não nos apoia em nada. São as principais queixas. Agora, vocês sabem quais são as principais reclamações que sogras fazem sobre noras? Noras, apertem os cintos agora. Ah, ela não trata bem o meu filho. Ela não sabe cuidar da casa, nem do filho. Ela não se importa comigo, no sentido de ela não me dá carinho, ela não me dá atenção, ela não conversa comigo. Quando ela vem aqui em casa, ela não ajuda em nada, pastor, ela é uma folgada. Será? E uma das principais que a sogra queixa da nora: ela só dá valor na família dela. Vocês perceberam, gente? As principais queixas, ela sempre, tanto do lado da sogra como do lado da nora, elas sempre surgem da mesma fonte, e a fonte é o coração centrado em si mesmo, que não se entrega, um coração que não se entregou à graça transformadora de Deus, que não se entregou ao cuidado de Deus. Olha, por exemplo, o que a psicóloga Elizabeth Mendes prescreve para uma das causas mais comuns dos conflitos entre sogras e noras. Eu quero que você ouça com cuidado o que ela escreve e tente discernir teologicamente a resposta. Olha o que ela diz: encarar a relação com a sogra como uma competição é um dos erros mais comuns das noras. Parece que essa psicoterapeuta, com a experiência de consultório dela, já identificou que noras entram nas relações competindo. E de onde vem a competição? Tiago nos diz, no capítulo 4. Do coração. Continua a psicóloga: muitas mulheres já entram nessa relação na defensiva, e a partir daí tudo é motivo para transformar pequenos atritos e mal entendidos do cotidiano em grandes problemas que podem minar a relação. Gente, o problema entre sogras e noras, entre genros e sogros, enfim, o problema entre seres humanos é sempre um problema do coração. Você quer resolver um problema com sogro, com sogra, com genro, com alguém, resolva o problema do seu coração. E que tipo de problema no coração causa essas guerras? Atitudes do tipo: quem tem que ter a razão sempre? Quem reina? Quem governa? Quem não pode sair por baixo? Enquanto a gente compete com esses sentimentos ou nutre esses sentimentos, a gente não vai conseguir resolver conflitos. E sempre que a gente se coloca no centro, surgem choques de relacionamentos, seja relação pai e filho, mãe e filho, sogro e sogra, enfim, marido e mulher, irmão de igreja, amigos. Sempre que eu sou o centro, eu, minha opinião, eu, meu desejo, eu, o que eu acho que é certo, eu, sempre que eu, que não sou tratado como deveria, eu não recebo a atenção que eu deveria, o meu filho não é bem tratado, eu, meu, sempre que eu e meu estão no centro, surgem crises e choques de relacionamentos. Isso nos traz a história de Ruth. O texto que a gente tem para hoje narra a cena memorável de Ruth com a sogra Noemi. A história de Ruth é belíssima, aliás, o livro todo é lindo e é um dos meus preferidos na Bíblia. A história de Ruth se abre com tragédia e se fecha com triunfo. A história é de como Deus tomou uma moabita com o nome Ruth, tirou essa mulher da morte, das trevas e fez dela parte do povo da aliança com Deus. A história de Ruth, gente, não é apenas a história da bisavó de Davi. Sim, isso mesmo, Ruth foi bisavó de Davi por parte de pai. Então aqui é interessante, você está lendo a história de uma bisavó de Davi. Mas Ruth é mais do que isso. É de como essa mulher foi transformada, ela e a sogra dela, Noemi. É a história de uma pecadora perseguida pela graça de Deus. É impressionante como Deus, quando quer mostrar a forma como Ele age no mundo, a forma como Ele preparou a linhagem de Davi, de onde nasceria Jesus, o Messias. É impressionante como a Bíblia sempre se preocupa em mostrar as transformações de Deus, as atuações de Deus no mundo. Deus sempre mostra tudo isso a partir de cenas memoráveis dentro de lares. Foi isso que a gente viu esse mês inteiro. É impressionante como, se você parou para analisar cada uma das mensagens que nós pregamos aqui sobre cenas memoráveis, eu desafio você a revisitar tudo isso, a ler os esboços que estão no site, a ouvir, a assistir e perceber que todas as grandes transformações de Deus acontecem dentro de casa. O livro termina com uma nota de triunfo. Olha como diz o capítulo 4, verso 21, que é o penúltimo versículo do livro. Salmão gerou Boaz. Boaz, que foi o marido de Ruth, gerou com Ruth Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E Jesus, nós sabemos, nasceu da linhagem de Davi. Agora, o que é impressionante é que a cena memorável que a gente tem para hoje nos apresenta três viúvas: Noemi e as suas duas noras, cujos nomes eram Orfa e Ruth. O texto bíblico nos conta que elas acabaram de perder seus maridos, está lá no capítulo 1, volta para lá, Ruth 1, capítulo 1, versos 3 a 5. Elas acabaram de perder os maridos. Elas se encontram numa situação dificílima enquanto viúvas, pois elas viviam numa sociedade patriarcal, totalmente dependentes dos esposos. Essa era a realidade. Não ficava pensão do marido para elas, não existia isso. Uma viúva, naquele contexto, era praticamente a declaração de falência se ela não encontrasse um marido. O estado de Noemi, que é a sogra, era ainda pior, porque ela era natural de Belém, na Judéia, e nunca, jamais, teria que ter tomado a decisão com o marido dela de ir morar em Moabe. A terra de Moabe fica numa região montanhosa, às margens do Mar Morto. As margens orientais do Mar Morto. Dependendo de onde você está, no Rio Jordão, você consegue ver as montanhas de Moabe. Para você ter uma noção, hoje, quando você ouve falar de Jordânia, a Jordânia é onde ficava a terra de Moabe. E para se ter uma ideia do desprezo que os judeus nutriam pelos moabitas, abra sua Bíblia no Salmo 60, no versículo 8. O desprezo que os judeus nutriam pelos moabitas e a prova contundente de que Elimeleque, o marido de Noemi e Noemi, jamais deveriam ter ido morar em Moabe. O Salmo 60, versículo 8, diz assim: Moabe é minha bacia de lavar. Que bacia é essa? Sabe aquela bacia quando você chega na manicure, no pedicure, aquela bacia com água quente onde você põe seu pé? Então, aquela bacia para pedicure. A Bíblia chama Moabe de lugar onde o servo ou o escravo lavava os pés dos seus senhores. Deus coloca nessa categoria tão baixa os moabitas. Tão baixa quanto a bacia usada nos dias de hoje por uma pedicure. Só que nos dias de hoje os pezinhos que vão ao salão geralmente são mais limpinhos do que os pezinhos que iam para as bacias onde os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Bicho de pé, unha encravada, micose, sujeira, naquela bacia. Mas é lá, era esse o lugar onde Noemi se encontrava, ela e suas duas noras, que aliás eram naturais de lá, Rute e Orfa. E é interessante porque, mergulhadas naquela bacia para pedicure, cheia de água quente do sofrimento, é que Noemi, Orfa e Rute tomam decisões que revelam bem o que estava no coração delas. Sim, gente, pressões, atritos, sofrimentos, tudo isso a gente chama de água quente. Pressões, atritos, sofrimento, enfermidade, luto, toda essa água quente sempre vai extrair o que há de melhor e o que há de pior dentro de nós. Nunca se esqueça disso. Circunstâncias só têm um poder sobre a sua vida. E não é a de te influenciar. No máximo de te tentar. Todas as circunstâncias, seja uma circunstância em que você foi abandonado, abusado, enfim, que você foi traído, em que você cresceu só no meio de bandido. Circunstâncias no máximo servem de tentações. Mas o que sempre as circunstâncias fazem, e o único poder que as circunstâncias têm, é de extrair de nós, do nosso coração, através das nossas reações, das nossas palavras, das nossas inserções, é extrair de nós o que de fato tem em nós, seja para o bem, seja para o mal. Aliás, quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é o que entra pela circunstância, não é o que entra pela cultura. O que contamina o homem é o que sai do coração. Não foi ele que disse isso? Imaginem vocês se a sociologia resolvesse levar isso em conta. Quão radical seria as tratativas em relação a transformações culturais e sociais. Mas infelizmente o ser humano consegue ir longe o bastante apenas para achar que todos os problemas da sociedade são circunstanciais, e não são. Circunstâncias são apenas reflexos. E reflexos e circunstâncias, no caso de Noemi, Orfa, Ruth, você, eu, qualquer ser humano, circunstâncias, sejam elas positivas, negativas, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de doença, circunstâncias são água quente, bacia para os pés no pedicure. E quando você enfia o pé na água quente, se extrai dali o que tem de bom ou de ruim. Então, diante do sofrimento, cada uma daquelas mulheres precisava tomar uma decisão, e assim elas fizeram. E eu quero que você observe comigo o que cada uma delas decidiu fazer, e o que as escolhas delas revelam sobre os corações delas e as possíveis consequências dos atos delas. Então eu quero que você veja comigo três coisas. Primeiro, Noemi escolheu voltar para casa. Orfa escolheu virar as costas. Ruth escolheu viver com Deus. Noemi escolheu voltar para casa. Olha só o verso 3 do capítulo 1. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Morreu aonde? Morreu em Moabe. Por que que eles foram morar em Moabe? Porque eles fugiram da fome em Israel, eles fugiram da morte. Mas ouça o que eu vou te dizer. Quem foge da morte sem consultar Deus, ou sem agir segundo o plano de Deus, vai dar de cara com a morte. Elimeleque morreu, Noemi ficou com os dois filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, não deveriam ter feito isso, não era o padrão de Deus. Essas mulheres se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, veja que o pecado oferece uma felicidade momentânea, muito curta. 10 anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Sabe o que Deus fez com Noemi? Deus tirou dela todos os ídolos dela. O marido, a casa, os filhos. Noemi, gente, até esse momento da vida dela, parece não ter vivido para Deus. Ela viveu para a casa dela. E quem vive para a casa, dá de cara com a morte. Não se vive para casa, vive-se para Deus. Eu vou mostrar para você de onde eu tiro isso. Tenha paciência comigo. Olha o verso 6 agora. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Responda para mim, por que que Noemi voltou para Judá? Porque lá voltou a ter pão. Ela não voltou para lá porque Deus queria ela lá. Aliás, Deus nunca quis que ela e a família tivessem saído de lá. A princípio você pensa que joia, Noemi ouviu a voz de Deus. Só que não, gente, ela não estava atrás de Deus, ela estava atrás de pão. Foi por falta de pão que o marido, ela e os filhos deixaram Belém. Quer ver? Leia comigo os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, por causa da grande fome, não foi porque Deus apareceu para ele, não foi porque Deus mandou ele ir. E você acha que se ele tivesse aqui cumprindo o mandado de Deus, a Bíblia não teria deixado isso claro? Se fosse de Deus para ele ter saído de lá, a Bíblia diria, e o Senhor apareceu. Mas não, a Bíblia está deixando claro para nós que esse homem, ele e a mulher dele, escuta bem o que eu vou dizer para você, não vivia para Deus, viviam para casa. E quem vive para casa, torna a casa um ídolo. E vamos ser honestos, isso é muito fácil para sogras, isso é muito fácil para as mulheres. Também para os homens, mas mais ainda para as mulheres. E aí, porque não tinha condição de manter o lar em Belém, aí você pode falar, pastor, mas o que, que eles fariam? O que todos os que ficaram lá fizeram? Perseverar com fé, aguardar o tempo de Deus, deixar Deus tratá-los através daquela seca, porque o livro está dizendo para nós que eles viviam nos dias de juízes, e todo aquele problema de seca era porque Deus estava tratando do coração deles. Então, em vez de fugir do tratamento de Deus, era melhor encarar. Mas o marido vai e leva consigo a esposa, os dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Para essa família, está claro para nós, era mais importante sobreviver do que fazer a vontade de Deus. Gente, como eu vejo isso? Pessoas que tomam decisões, não necessariamente porque entendem ser vontade de Deus, mas simplesmente porque querem sobreviver. Lembre-se do que a Bíblia diz, Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Isso quer dizer que você tem que ser um folgado que não trabalha? Não, quem não trabalha que não coma. O que quer dizer é o seguinte, quando chega uma crise, a primeira pergunta não é, o que, que eu vou fazer para sobreviver? A primeira pergunta é, Senhor, o que queres de mim? Percebe a diferença? Senhor, o que queres me ensinar? Senhor, por que essa seca? Senhor, por que a escassez? Senhor, meu gado está morrendo. Senhor, Senhor. Gente, viver só para sobreviver é muito perigoso. O salmista nos diz que não adianta você trabalhar duro, não adianta você dormir tarde, não adianta buscar o pão e não se dar conta de que o provedor é Deus. Salmo 127. Elimeleque, Noemi viviam para casa e para o conforto, não para Deus. Qual é o problema com esse tipo de mentalidade? Qual é o problema com o tipo de mentalidade que diz, eu vivo para minha casa? E tem muita gente que diz isso com muita sinceridade, como Paulo diria, com muito zelo, mas sem entendimento. Não faça isso, não viva para sua casa, viva para o seu Deus. Qual é o problema de quem só vive para casa ou para o conforto? Em primeiro lugar, você transforma Deus num lobista, num agenciador de negócios. Deus se torna para você alguém que existe para abrir portas para você, te dar trabalho, fazer você prosperar profissionalmente, socialmente. Deus existe para te dar bem-estar. Deus se torna para você um captador de recursos. Quer ver? Olha o caso de Noemi. Quando a coisa apertou em Belém, ela e o marido fugiram para Moabe. Quando a coisa apertou em Moabe, e ela ouviu falar que Deus tinha abençoado Belém, aí ela volta para Belém. Veja que a vida dessa mulher é um zigue-zague. A vida dela é cheia de idas e vindas, é cheia de cabeçadas. Cadê Deus, Noemi? Noemi, cadê Deus? Sabe quem é Deus para Noemi? Desculpa, mas está claro para mim. Deus é um padeiro. Se tem pão, e enquanto tem pão, a gente fica em Belém. Que, aliás, quer dizer o quê? Casa do pão. Se tem pão, a gente fica em Belém. Se falta pão, a gente dá no pé e vai procurar noutra padaria. E quando o padeiro de cá resolver fazer pão, a gente volta para cá. Deus é um lobista, Deus é um padeiro, Deus não passa de um agenciador de negócios. Gente, isso é seríssimo, isso acontece toda hora. Você olha para Deus apenas como alguém que tem que mandar chuva para o pasto não secar. Alguém que tem que manter a ordem para sua casa não virar uma bagunça, porque você quer viver em paz. Gente, Deus não é um lobista, um agenciador de negócios de bem-estar. Mas Noemi vivia para casa. E quando você vive para casa, Deus se torna a governanta. E ai dele, se ele não fizer as coisas em casa caminharem bem. É verdade ou não é? Por que que muita gente se decepciona com Deus? Porque olhou para Deus a vida inteira como alguém que tem o dever de manter a casa em ordem. E na hora em que a casa sai do controle, você fica com raiva de Deus. Deus, mas eu sempre orei, eu sempre busquei. Sim, na verdade você nunca orou, na verdade você sempre diz: Deus, sabe o que eu quero? Que o Senhor abençoe meus filhos, que eles tenham saúde, que eles estudem, que eles encontrem o cônjuge certo. Senhor, abençoe meu marido, abençoe minha esposa. Senhor, me livre do mal, em nome de Jesus, amém. E aí você se esquece que você vive num mundo cheio de pecado, porque o pecado nasce do coração da gente. E você se esquece que os filhos começam a tomar decisões pecaminosas. E aí as coisas começam a sair do controle. A culpa é de quem? É de Deus que não está respondendo minha oração. Que isso? Será? Qual é o segundo problema de viver para casa e para o conforto? Você transforma lugares e pessoas em objeto de consumo, não em alvos de amor. Veja o caso de Noemi, é triste, mas Noemi não vê o povo dela ali com amor, não vê a cidade como lugar para se viver, para abençoar. Não, Moabe é para ela e foi para o marido dela só um lugar aonde eles queriam plantar, colher e comer. Eles foram para Moabe não para abençoar Moabe, eles foram para Moabe para sugar de Moabe, enquanto Belém não tinha o que dar para eles. Gente assim é competidora. Assim é que quando faltou pasto em Belém, foram para Moabe. Quando tudo voltou ao normal em Belém, ela volta para Belém. Enquanto isso, gente, nada de significativo está acontecendo. E aí isso nos leva ao terceiro problema de quem vive para casa e para o bem-estar. Primeiro problema é que Deus se torna um agenciador. O segundo problema é que as pessoas e os lugares se tornam objeto de consumo. Em terceiro lugar, você transforma a vida apenas numa busca de bem-estar. Você não enxerga a vida como uma oportunidade para você exercer a sua vocação. Você escolhe o curso universitário de acordo com o que vai te dar mais dinheiro. Você escolhe abrir um negócio pensando só no lucro. Você se esquece de que Deus nos colocou aqui e requer de nós agora que a gente espalhe o reino de Deus aonde se vai e onde se chega. O que se espera de um cristão é que a gente espalhe o reino de Deus aonde se vai e onde se chega. Mas veja o caso de Noemi. Morre o marido. Ela fala: morreu meu marido, mas eu tenho meus dois filhos. Vou manter minha casa em ordem com meus dois filhos. Aí Deus diz: ah, é? Morre os dois filhos. E aí ela escuta que Deus abençoou lá em Belém, tem pão de novo, voltou à lavoura. Ela diz: eu vou embora. E aí a sogra leva as noras com ela, só que ela muda de ideia. Eu acho muito sério o que Noemi faz. Verso 8 diz que, a certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Noemi, você não aprendeu que casamento não traz segurança? Você não aprendeu que seu marido foi embora, seus filhos foram embora, Noemi, pare de querer. Olha o que que Noemi estava ensinando para essas noras, dizendo, vivam para a casa de vocês. Será que ela não aprendeu que viver para a casa dela trouxe para ela morte? Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Veja que a única coisa que Noemi enxerga como capaz de dar às meninas é um macho, que pena. Noemi, gente, até esse ponto da história não tem nada de santa. Noemi, o que essas mulheres mais precisam não são de maridos, é de Deus. E você, Noemi, conhece o Deus de Israel, Noemi, leva essas meninas, Noemi. Apresente o Deus de Israel para elas, Noemi. Verso 12, continue lendo. Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. Noemi. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam eles crescerem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito amarga para mim do que para vocês, é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Noemi não fala mal de Deus, não, Noemi. Ela está falando mal de Deus. Ela está dizendo, Deus me amargou porque Deus tirou meu marido e meus filhos. O problema é meu, não queira me seguir. Então choraram juntas mais uma vez. Agora escute o que Noemi diz, e veja se um crente deveria dizer isso. Olhe, ela está dizendo para Ruth, olhe, sua cunhada Orfa voltou para o povo e para os deuses dela. Você deveria fazer o mesmo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de Noemi. Vocês perceberam? Essa mulher só pensa em termos do que ela pode dar e não do que Deus pode fazer. Ela só pensa em termos do que cultivava o coração dela, e no coração dela a vida se resumia a um marido, filho bem criado, casa feliz. E sendo assim, é isso que ela quer dar. Noemi parece não se importar com que... com o fato de que Orfa voltou para os deuses dela. E agora ela insiste para que Ruth faça o mesmo. Que diferença de Moisés. Em Números 10, 29, Moisés disse ao seu cunhado Obabe. Obabe era filho de Jetro, irmão da mulher de Moisés. Moisés vira para o cunhado e diz, estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse, eu o darei a vocês, venha conosco meu cunhado, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel, venha, venha conhecer meu Deus. Oh meu povo, será que Noemi não conhecia essa história? Eu temo que Noemi represente a maioria dos crentes das nossas igrejas. Cresce nas igrejas, lê a Bíblia, mas não assimila. Acha que a vida se resume a uma casa, a uma história, a uma família. E quando a gente trata a vida com Deus de forma utilitária, toma lá da cá, consumista, eu uso e eu consumo, imediatista, mundana, querendo só o bem-estar terreno, você colhe frutos amargos, muito amargos, como Noemi. Essa mulher ficou sem chão, perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu o bem-estar. E essa mulher ficou cética. Quando ela chega lá em Belém, olha o que acontece, verso 19. Duas mulheres, Ruth e Noemi, seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. E aí as mulheres começam a perguntar, será mesmo Noemi? Aí ela diz assim, não me chamem de Noemi. Me chamem de Mara. Porque o Deus Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth e a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Que mulher amarga. Por quê? Porque nunca viveu para Deus, viveu para casa. Saiu cheia da casa, saiu cheia de gado, cheia de coisas, filhos, marido, cheia de tudo de bom que o mundo pode dar. E Deus foi tirando peça por peça. Sabe por quê? Não é porque Deus é mau, não. É porque Deus não aceita competidores. É porque Deus queria que Noemi aprendesse a viver para Deus e parasse de viver para casa. Noemi não enxerga que tudo aquilo não passava de consequência pelos erros dela. Os erros do marido, a culpa não era de Deus, eles que não esperaram, eles que não aguardaram, eles que não deixaram de dar valor às coisas que eles estavam perdendo na hora da crise. Deixa perder, que se perca tudo, mas que se esteja na vontade de Deus. E ela também não enxergava que Deus estava dando a ela uma segunda chance, porque o verso 22 diz que Noemi voltou com Ruth, a sua nora, a jovem moabita, e elas chegaram a Belém quando começava a colheita, ou seja, Deus abençoaria ela. Agora, para terminar, rapidinho, meu horário já está estourando. Órfã escolheu virar as costas. Verso 14, diz que elas choraram juntas, Órfã se despediu da sogra com um beijo, Ruth se apegou firmemente a Noemi. E Noemi diz, volta com a sua cunhada, ela vai voltar para o povo dela, para os deuses dela, faça você o mesmo. Gente, olha aqui para mim. Se o coração de Noemi estava na casa e nas coisas que ela não conseguiu manter em casa. Gente, e qual é o problema de uma sogra que vive para casa e não para Deus? Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de uma nora que entra na vida do filho de uma sogra, pensando só na casa e não em Deus? Cada uma fica vivendo para garantir a sua casa. E aí é óbvio que vai haver choques. Se o coração de Noemi estava na casa e nas coisas que ela não conseguiu manter, onde estava o coração da Órfã? O coração da Órfã estava nos parentes dela, no lugar onde ela nasceu e cresceu. E nora que chega em casamento, veja bem, nora que chega para o casamento, dando mais valor aos parentes, à história de vida e da família, aos ídolos e deuses da família, nora que chega assim na família, sabe o que acontece? Ela vira as costas para a sogra. Ela até chora, como Órfã chorou, mas prefere voltar para os parentes do que seguir o Deus da sogra. Olha como é triste quando você escolhe parentes, quando você escolhe coisas, quando você escolhe costumes, tradição familiar, quando você escolhe ídolos, você vira as costas para os outros. Foi o que Orfa fez. E a escolha de Ruth, em último lugar. Ruth escolheu viver com Deus. Porque a sogra insiste, volta com Orfa, vai para lá, volta para o seu povo, volta para os seus parentes. E aí Ruth revelou onde estava o coração dela, em Deus. Porque apesar de Noemi ter sido uma sogra boa e ruim, e boa e ruim, como todos nós somos, Ruth enxergou o Deus de Noemi. E Ruth responde no verso 16, não me insista, eu não vou deixar você. Aonde você for, eu for. Aonde você viver, eu vou viver. Seu povo vai ser o seu povo. Sabe por quê? Porque eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. E aonde você morrer, eu vou morrer ali. Sabe o que ela estava dizendo? Eu vou cuidar da senhora até o fim. A única coisa que vai separar a gente uma da outra é a morte. Qual é a diferença do coração de Ruth para o coração de Orfa e para o coração de Noemi? O coração de Ruth estava no Deus de Israel, que ela conhecia tão pouco quando comparado ao conhecimento de Noemi. Onde estava o coração de Noemi? Na casa, no bem-estar. E um coração assim, quando vê que não tem solução, prefere dizer, siga o seu canto, eu vou seguir o meu. Onde estava o coração de Orfa? Nos parentes, na tradição familiar, na casa, nas coisas. E o que ela faz quando chega o problema? Vira as costas. Mas o coração de Ruth estava em Deus. E a nova determinação dela era servir Noemi. A nova direção dela era seguir Noemi. A nova dependência dela era viver contente com o que Noemi tinha. Ela queria o Deus de Noemi. E nada separaria ela de Noemi. Irmãos, a sogra que a nora amou tinha qualidades. Mas as qualidades não eram bastante para manter as noras por perto. Tanto é assim que Orfa foi embora, virou as costas. O que uniu Ruth a Noemi foi o Deus de Israel. Se Deus não for o centro do coração, mas a casa, nós vamos nos amargurar. Se Deus não for o centro do coração, mas familiares, tradição familiar, oportunidades, religiosidade, usos e costumes, nós vamos virar as costas para o outro quando a situação apertar. A única coisa capaz de fazer a nora amar a sogra de verdade, a única coisa capaz de fazer a sogra no futuro, como acontece, amar a nora, a única coisa de manter duas mulheres tão diferentes juntas, foi Deus. E há uma imagem sobre Cristo no livro de Ruth que é linda, Ruth 4, verso 13. Boaz, que é o homem com quem Ruth casou, levou Ruth para a casa dele, tomou ela como esposa, e quando Boaz teve relação com ela, o Senhor abriu o ventre dela, ela ficou grávida, deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que proveu um resgatador para sua família. No verso 16, Noemi pegou o bebê, aninhou o bebê no peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. E as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Agora, gente, não se iluda, não se iluda. O que uniu essas duas mulheres não foi o neto. Neto não une nora e sogra. Você sabia disso? Neto pode separar, Felizes são os casos, graças a Deus, existem muitos. Quando nasce o neto, a nora só soma, a sogra só soma. Mas quando nasce o neto, geralmente a mãe agarra a cria e fala: sua mãe vai vir aqui hoje e você não vai acordar esse menino, deixa ele dormindo. A gente sabe que neto pode separar mais do que unir. Filho separa até pai e mãe. Tanto separa que depois que os filhos crescem, em alguns casos, o marido olha para a cara da mulher e fala: não te conheço mais. A mulher olha para a cara do marido e fala: eu não te amo mais. Cada um segue seu rumo. Por quê? Porque filho pode separar marido, infelizmente. Quando a casa se torna Deus. Mas o que que acontece? É que quem nasce, o texto deixou claro para nós no versículo 14, quem nasceu foi um resgatador. É a imagem de Cristo. Esse menino que nasceu, Obed, é um tipo de Cristo. A sogra que a nora amou só foi amada porque a nora amava o Deus da sogra. Gente, Cristo tem que ser o seu amor, só assim você vai deixar de lado a amargura e vai se unir aos sogros, às noras, aos genros, e só assim você vai viver com esperança para o futuro. Essa é a lição que a cena memorável da sogra que a nora amou nos ensina. Porque se Cristo não for o seu amor, a casa vai ser o seu amor, filhos serão o seu amor, familiares serão o seu amor, preferências pessoais serão o seu amor, tudo mais será o seu amor, e o resultado vai ser a colisão de interesses. Se Cristo não for o seu amor, vai haver divisão. A história de Ruth e Noemi nos ensina que a única coisa capaz de fazer uma nora amar uma sogra amar uma nora, um ser humano amar o outro, a única coisa capaz de unir casais, manter casais, a única coisa capaz de unir famílias, é o mesmo amor que as duas partes nutrem pelo mesmo Cristo. Então existe esperança para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento familiar, se vocês dois entenderem que o que mais vocês precisam é de um amor tal, cada um por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te ensine que o que tem que ser o seu amor não é a casa, não são os filhos. Com tudo isso, eu nunca quis dizer que você não tem que servir seus filhos ou a sua casa. Por favor, não me entendam mal. Mas a sua grande esperança é Deus, é o que Deus está fazendo em você, quer fazer em você e quer fazer na sua casa, nos seus filhos, através de você. É muito fácil identificar quando pai e mãe vivem para casa. Quando o filho começa a desviar do caminho, a casa entra em crise. Explode tudo. Por quê? Porque esse menino está fazendo isso e ele está tirando a paz. Oh, peraí. Você pariu um pecador, minha filha. Pecadores são dados a trazer caos. Esqueça sua casa e a paz um pouco, foque-se no que Cristo quer fazer no seu filho através da sua vida. Percebe? Quem vive para Cristo, ama o outro porque quer ver Cristo no outro. Quem vive para casa, briga com a nora porque a nora separou o filho da mãe. Quem vive para casa, briga com o filho porque não sabe como ajudar o filho a encontrar a porta apertada e o caminho estreito. Oh, meu povo, como seria diferente se a gente aprendesse a sofrer de uma forma cristocêntrica. Teria muito mais a dizer, pena que eu não posso. Vocês vão me demitir, já está na hora do almoço. Mas que Deus te abençoe com graça. misericórdia e paz. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, abençoe o meu povo aqui, a tua igreja, como eu os amo, Pai. E como eu desejo ver Jesus formado no coração deles, assim como no meu. Que o Senhor pegue esta pequena palavra e aplique ao coração de cada um dos que me ouvem, de uma forma poderosa, transformadora, abençoadora. Seja Cristo o centro dos nossos corações, meu Deus, e não as nossas casas, e não o nosso conforto, e não o nosso bem-estar, e não a nossa família ou tradição familiar. Seja Cristo o centro dos nossos lares. Dessa forma, Ruth e Noemi caminharão juntas para sempre. Dessa forma haverá paz. Dessa forma o seu nome, meu Deus, será glorificado. Em nome de Jesus, amém.